O Brasil tem 54 milhões de crianças e adolescentes, o que representa 27% da população. E há 35 anos, o país deu um passo histórico para garantir e promover os direitos desse público infanto-juvenil ao criar o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. Quem conversa com a gente agora sobre o tema é a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que é coordenadora da Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom dia, deputada. Como vai? Tudo bem?
Bom dia, Mauro. Um prazer falar contigo nesse dia de aniversário, aqui através da Rádio Câmara. Foi ontem, domingo, 13 de julho, 35 anos de uma das leis mais importantes do Brasil, a lei que define os direitos das crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Qual o balanço que a senhora faz desses 35 anos, deputada?
Bom, 35 anos, em termos de Brasil, Mauro, é muito tempo também. É bastante. Em termos históricos, pode ser pouco, mas em termos de uma lei, é importante. Até porque na nossa trajetória histórica, é importante dizer que o Estatuto foi aprovado em continuidade à Constituição Federal. Ele decorre da Constituição Federal, que definiu no seu artigo 227, no artigo 228, um escopo e uma nova compreensão sobre a infância. Até 1988, a infância a ser protegida, ela era aquela, ela tinha aquela noção de menoridade. Ainda tem gente que fala menor de um ponto de vista mais amplo. Por que essa palavra foi trocada de menor para criança? Porque a partir da Constituição e nela foi definido que ninguém, nenhum ser humano é menor diante do outro. Então, a criança passou a ser alguém a ter protegido o seu direito peculiar, particular ao desenvolvimento. Um ser humano com os direitos que as pessoas têm, mas com um direito adicional, a condição peculiar de desenvolvimento, que deve estar protegida da violência, da negligência. Bom, se a gente for analisar políticas públicas, talvez a mais exitosa seja a da educação, sobretudo na educação no ensino fundamental. O Brasil tinha números muito ruins quando falávamos de acesso à escola, mas é neste período que as crianças brasileiras alcançam a matrícula escolar, sobretudo realmente no ensino fundamental, onde nós já chegamos a mais de 98% das crianças matriculadas, um salto. É claro que é preciso olhar também para as infâncias, não apenas para uma criança idealizada. É a criança na condição de uma família mais empobrecida, e aí foi criado o Bolsa Família, com as condicionantes da volta à escola ou da permanência na escola, o enfrentamento ao trabalho infantil, que ainda que permaneça existindo residualmente, ainda nos preocupa, porque o lugar da criança é na escola e não carregando um peso de sustentar a sua própria família, a si própria, e um peso até físico e psicológico maior do que a sua condição física e psicológica que venha a garantir o seu desenvolvimento para a vida adulta. Então, tudo o que acontece na infância com as pessoas, esse é um conceito importante também, acaba se refletindo na vida adulta e na sociedade e num país como um todo. A criança protegida na infância da exploração do trabalho, da exploração sexual, da violência, de todas as formas de negligência, ela será um adulto muito mais capaz no sentido de ter portas abertas para o seu desenvolvimento integral, a sua felicidade, a sua participação na vida comunitária. Dessa forma, a gente pode dizer que o balanço é positivo, mas lamentavelmente não superamos um conjunto de violências que acabam atingindo as crianças no cotidiano que vocês acompanham, sobre as quais a gente tenta sempre lutar e enfrentar, como prioridade absoluta que as crianças são também no ambiente da política.
Deputada Maria do Rosário, pegando o gancho do que a senhora falou por último, aí, quais são os desafios após esses 35 anos do ECA? O que ainda precisa ser feito?
Bem, em termos de legislação, nós precisamos atuar sobre as novas questões que estão colocadas. Além de incidir na esfera protetiva, garantindo políticas públicas integradas como a escola, a saúde, e aí as vitórias que tivemos no enfrentamento à mortalidade infantil, a vacinação que se ampliou, tudo isso tem que ser computado como política pública que foi consolidada. Assistência social se tornou uma política específica, uma política pública para a proteção da criança no seu contexto de família, mas a gente ainda tem cerca de 50 mil crianças e adolescentes que vivem em acolhimento institucional, em abrigos, porque tiveram seus vínculos familiares rompidos. O direito a voltar à sua família de origem, se ela se reorganizar, se tiver quem fique na família estendida com essa criança e a proteja e garanta o seu desenvolvimento, é um direito. Quando isso não existe, o direito à família substituta e à adoção precisam ser trabalhados também como direito. Uma instituição não é um lugar para uma criança crescer. Então, hoje, quando completa 35 anos do ECA, eu quero que a sociedade brasileira olhe para dentro dessas instituições e pense que não há crianças e adolescentes que sejam inadotáveis, que fiquem lá para sempre. É preciso que realmente a gente cuide do ponto de vista familiar também. Além disso, a superação da violência no ambiente doméstico e dos abusos sexuais continuam sendo um desafio muito grande. E para isso a gente foi melhorando o ECA, criando leis como a Lei da Escuta Protegida e leis outras que tratam de como atuar diante da violação de direitos da criança, não ampliando a sua violação. A Lei da Escuta Protegida, ela é muito importante, porque ela faz com que a criança não precise ser ouvida tantas e tantas vezes quando ela tem uma violência que ela relata, em geral, cometida por pai, padrasto, em geral, a violência sexual no ambiente da família. Essa Lei da Escuta Protegida, ela veio para ampliar o próprio sentido de proteção do Estatuto. Mas eu diria que há uma área em que nós não trabalhamos ainda, que é a questão digital. Não existe o digital, viu, Mauro, separado da vida concreta. O digital também é vida real. E é neste ambiente digital que a vida real tem se transformado em morte, em perdas, em violências contra crianças. Vamos também lembrar das meninas e meninos que foram puxados para dentro de desafios digitais e que não conseguiram sobreviver a isso. É a menina que participou de um desafio do desodorante, o nome dela é Sara. É outros meninos, inclusive, que estão sendo chamados e mobilizados e formados e deformados na sua consciência na medida que entram nas escolas com faca, com arma do pai, com tudo que tem e acabam produzindo violências abomináveis que são insuportáveis e levando à morte de outras crianças, de meninas principalmente, porque tem em torno disso todo um ataque à condição das meninas. Então o ambiente digital é um que a Câmara dos Deputados e o Brasil ainda não se dedicou. É uma questão da nossa era. E é por isso que neste período, não é, em que nós temos um número muito grande de crianças acessando as redes sociais, a gente faz uma saudação à decisão do STF de maior responsabilidade de provedores e tudo mais com o ambiente digital. Mas isso ainda não foi legislado pela Câmara. Nós vamos precisar encarar esse desafio. E este é, para mim, a perspectiva que o Estatuto traz agora, nesse momento. Essa é uma nova edição que nós estamos apresentando como Frente Parlamentar, o nosso mandato também, aqui não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. E nessa terça-feira teremos importantes mobilizações, uma sessão solene que quer abraçar as crianças brasileiras com a perspectiva de direitos e mostrar a atualidade do Estatuto e os desafios que nós temos para fazer cumprir cada aspecto e, ao mesmo tempo, nós vamos ter um ato, um momento para marcar o que nós temos de valorizar naquilo que nós já conquistamos, mas também essa necessidade das redes sociais e plataformas digitais receberem a atenção devida e a legislação adequada para a proteção integral das crianças e adolescentes também no ambiente digital.
Deputada Maria do Rosário, a senhora falou aí que a legislação ao longo do tempo foi sendo modificada para ampliar, né, os direitos das crianças depois da criação do ECA. A senhora citou a Lei da Escuta Protegida. Que outras leis, que outras normas foram criadas nesse período que a senhora pode citar com esse intuito de melhorar e complementar o ECA?
A Lei Nacional de Adoção, que eu referi aqui como uma questão importante, é a 12.010 de 2009, ela prevê mecanismos para prevenção do abandono, fortalecimento dos vínculos familiares e manutenção desses vínculos familiares quando eles estão rompidos pela negligência. É o conceito de família ampliada, quando pai e mãe não estão no cuidado, não estão adequadamente cuidando da criança, mas existe uma avó, enfim, uma possível ampliar essa família, e o judiciário faz, de acordo com a lei, para que a criança não venha a crescer dentro de uma instituição. Então, essa lei se chama Kleber Matos, em homenagem ao filho de um ex-deputado, João Matos, que uma criança adotada, uma criança com deficiência, que realmente trouxe grande alegria a essa família, mostrando que as crianças com deficiência também buscam a vivência de uma família, têm esse direito e nós devemos buscá-las. A própria lei sobre crimes sexuais, a 12.015 de 2019, que definiu e tipificou o estupro de vulnerável e definiu as condições para que todas as crianças sejam protegidas da violência sexual, do abuso, justamente enfrentando de forma muito firme e rigorosa o estupro, o abuso, a violência, e criando uma qualificadora quando se trata de pais, padrastos, pessoas responsáveis pelo cuidado da criança e que abusam e exploram. A lei contra a exploração sexual também, que acabou transformando em 2014... em crime hediondo, a exploração sexual, a lei da escuta protegida que eu citei, a lei Menino Bernardo, que define que no ambiente da família e da escola, nos ambientes em geral, não se deve usar violência de nenhum tipo com as crianças e que quando identificada a escalada, que eu chamo escalada, a espiral da violência crescendo no ambiente familiar, o conselho tutelar, a assistência social, a escola, enfim, e a saúde, onde se identificam muitos machucados, queimaduras, batidas, muitas violências contra crianças, ali essa família, além da responsabilidade penal que pode vir a ter, ela tem que ir para programas de modificação da sua conduta para com as crianças e de recuperação também de laços. E a lei da infância protegida, que eu chamo assim porque é diante da triste situação de crianças que perderam suas mães para o feminicídio, nós criamos um apoio para que essas crianças não venham a ser levadas para abrigos e possam ficar com suas famílias, mesmo que elas sejam famílias abaixo da linha da pobreza. Essas famílias têm que ser inseridas nos programas de renda, nos programas sociais, e passam a ter direito. A criança passa a ter direito à concessão de um benefício de um salário mínimo até os 18 anos. Então, eu creio que, assim, outras leis, né, por exemplo, em termos de políticas públicas, que enfrentam o trabalho infantil, e até recentemente a lei do pé de meia, que garante bolsa para as crianças, para os adolescentes do ensino médio, não abandonarem a escola. Então, também existem programas sociais que, transformados em leis, acabam pensando no presente e no futuro da criança, né? Eu quero até referir aqui uma frase que eu acho bem impactante, bem forte, que é da Gabriela Mistral, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Ela, que é uma poetisa chilena, ela dizia: para a criança, o futuro é hoje. Se não existiu hoje, não existe o amanhã. E a nossa adolescente, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, a Malala, ela diz também: às vezes pode ser tarde para a criança. Ou seja, é hoje que ela está se formando e é hoje que a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional precisam trabalhar muito para garantir direitos, um país melhor, todos os dias. E quando a gente está falando nisso, a gente está falando também que no ambiente da política nós não podemos ter cortes em áreas sensíveis, em áreas sociais, em áreas de desenvolvimento. Quando a gente está debatendo, por exemplo, na Câmara, a questão das taxações, a gente tem que pensar onde é que nós vamos buscar o equilíbrio fiscal, o equilíbrio orçamentário, que não seja cortando do Fundeb, que não seja cortando da educação, porque nós precisamos assegurar como direitos o que está definido aqui. E, portanto, que quem pode mais, né, que aqueles que têm recursos contribuam mais com o país, para que o país possa atender aqueles mais vulneráveis. De toda forma, Mauro, talvez a principal questão que o Estatuto tem inaugurado é que basta ser criança para estar dentro do Estatuto. Criança e adolescente têm que ser protegida, independentemente da classe social. A criança de uma camada mais aquinhoada, pais com posses, ela pode também vivenciar abandonos e violências, e nós devemos estar atentos a isso. Às vezes ela está pela internet recebendo uma violência ou no ambiente familiar. E a criança da família mais pobre também tem que ter o mínimo, os mínimos básicos que a assistência social deve assegurar, mas também o seu desenvolvimento, a escola e tudo mais, que a gente tem que se preocupar como sociedade, como Estado. Então, o Estatuto, ele inaugurou um caminho em que todas as crianças e adolescentes são filhos e filhas do Brasil. E a nossa responsabilidade primeira tem que ser com todas as crianças, como se fossem as nossas próprias crianças geradas no seio das nossas famílias, do nosso ventre. São nossos filhos e filhas da nação.
Deputada Maria do Rosário, agradeço muito a sua participação e convido a senhora a falar sobre isso numa próxima oportunidade aqui no painel eletrônico. Até uma próxima, um bom dia para a senhora.
Muito obrigada. Feliz aniversário para o Estatuto e para todas as pessoas que trabalham no dia a dia com crianças e adolescentes, observando, cuidando, atendendo e assegurando direitos. Forte abraço.
Abraço, feliz aniversário então para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando 35 anos.